O motivo da visita da sede do INSS Campina Grande a Cajazeiras é um motivo natural de supervisão, trabalho e procura de melhoria das atividades das agências da Previdência Social. Conforme uma teoria americana já muito sedimentada, chamada PDCA, todas as ações, elas têm que, além de ser planejadas, depois de executadas, têm que ser checadas para que se prossiga com as corrigendas, com as mudanças de curso, nas eventualidades e intercorrências que sempre acontecem. Então, a gerência de Campina Grande tem esse hábito de fazer visita às suas agências para fazer capacitações e reuniões com suas equipes e, com isso, procurar melhorar o atendimento à população.
Que análise o senhor faz desse atendimento aqui na agência de Cajazeiras?
A agência de Cajazeiras realmente é uma agência que atende um número elevado de pessoas. Nós temos aqui uma média razoável aí de 200 pessoas, 200 atendimentos presenciais ao dia, o que representa realmente um volume considerável, atende a região, tem o serviço de perícia médica previdenciária, que é muito importante para a concessão de benefícios por incapacidade. Então, ela presta realmente um serviço importantíssimo. Temos pouco mais de 20 servidores, temos uma agência, por óbvio, com algumas vicissitudes na sua parte física que precisam de melhoras, essa é uma das observações que fazemos, e temos fluxos de trabalho também a serem melhorados e otimizados.
Jobson, circulou na imprensa de todo o país uma revisão em aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-invalidez. De que forma vai acontecer essa revisão? Há prejuízo para qualquer pessoa que tem esse benefício vir a perder essa aposentadoria?
Perfeito, é compreendido, realmente. Houve a medida provisória número 739, que ela é de 7 de julho agora, e ela veio a tratar desse tema das revisões dos benefícios concedidos, né, os auxílios-doença e as aposentadorias por invalidez. Na verdade, a lei 8.213, que já existia e já valia, ela previa revisões semestrais para os auxílios-doença, por exemplo, concedidos judicialmente, e anuais, para bianuais, na verdade, dois em dois anos, para as aposentadorias por invalidez e os benefícios às pessoas portadoras de necessidades especiais. O que essa medida provisória traz é a ideia de que a instituição, através de uma medida que será tomada, uma resolução interministerial, serão baixadas normas para que nos próximos dois anos se intensifique essa reanálise que já era prevista em lei. Então, o que acontecerá será uma reanálise prevista em lei que analisará os critérios de concessão dos benefícios. Sabemos que a medicina avança e, por vezes, as condições que ensejaram naquele momento podem não persistir, não continuar. Então, as pessoas que efetivamente fazem jus aos seus benefícios, obviamente, não têm o que temer. Não vai prejudicar as pessoas que têm o seu direito.
Essas pessoas vão passar pelo médico?
Sim, elas serão convocadas. A mesma lei de benefícios que citei há pouco, ela diz que a convocação deve ser atendida. As pessoas que sejam convocadas por correspondência oficial devem comparecer à agência do INSS, porque, se não comparecerem, há a possibilidade prevista em lei de suspensão do benefício. Lembrando que essa mesma lei protege as pessoas que têm mais de 60 anos de idade, colocando que elas não estão sujeitas, passíveis a essa convocação.
Já está acontecendo mudanças também nas regras atuais da aposentadoria, por tempo de serviço e também por idade. Como é que vai acontecer essa mudança?
Elas são fruto, todas as mudanças de Previdência Social, elas são fruto de discussão pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, e dependem de sanção da Presidência da República. São medidas construídas pelo nosso sistema político. Então, estão em discussões reformas da Previdência. Entretanto, não há ainda nada fixado. Estamos no momento em que a sociedade, inclusive, tem que se engajar nesse tipo de discussão, porque realmente a Previdência, não só no Brasil, como no mundo, está no foco das atenções, por ser algo que vai garantir a sustentabilidade das nossas gerações futuras. É algo que, ao contrário de outros aspectos de nossa vida, em que resolvemos de forma imediata, a Previdência se pensa de forma mediata, a longo prazo.
Agora, Jobson, com relação a peritos, há peritos suficientes para atender as pessoas que precisam fazer esses exames para ter direito a esses benefícios? Aqui no INSS de Cajazeiras, tem peritos para fazer esse trabalho?
Nós temos dois profissionais peritos médicos lotados fixamente na agência da Previdência Social em Cajazeiras, e a gerência executiva, não raro, realiza eventos em que vem um perito externo para auxiliar nessas demandas. Então, eu diria que sim a sua resposta. Por exemplo, nosso gerente executivo, que é o chefe local administrativo superior, ele é perito médico de carreira da instituição. E esta semana, por exemplo, veio até a agência Cajazeiras para auxiliar na execução de exames médicos periciais.
Temos conhecimento que várias pessoas, está aí com 6, 7 meses, 8 meses, que ainda não conseguiram passar por um perito. O que é que as pessoas podem fazer? O que é que o INSS precisa fazer também para resolver esses problemas?
O INSS pode realizar mutirões para antecipar esses agendamentos. Houve duas greves recentemente na instituição, no final do ano passado, e cujos reflexos ainda se fazem sentir. Então, houve uma greve de servidores administrativos e uma outra greve de servidores peritos médicos, que já foram deflagradas, resolvidas, os acordos foram realizados. Entretanto, houve sim um retardamento do acesso aos serviços no agendamento, mas as medidas já estão sendo tomadas. Essa medida provisória, inclusive, a 739, ela preconiza essa necessidade de um apoio, de um aporte extra dos profissionais de perícia médica fora da carga horária normal, para que se façam as revisões lá tratadas.
O tempo que vocês vão ficar aqui acompanhando o atendimento da agência aqui em Cajazeiras será até quando?
É já um suporte que está sendo prestado pelas gestões das agências Bonito, de Santa Fé e Souza, de cerca de 3 meses. Esse suporte culmina esta semana com a visita da equipe da gerência executiva, da equipe de qualidade de vida da gestão de pessoas, da equipe do programa de educação previdenciária, do próprio gerente executivo. Então, essa equipe concentrada ficará em Cajazeiras até a sexta-feira, durante toda essa semana.
Alguma proposta para os agricultores também contribuir com o INSS para facilitar ainda mais a sua aposentadoria?
Em relação aos segurados especiais, são as pessoas que são pescadores artesanais, são os agricultores de nossa região, também previstos na Lei 8.213, já existe, na verdade, a proposta de alíquota de contribuição, que seria uma alíquota sobre parte da comercialização, seria a alíquota sobre a comercialização dessa produção. Isso já existe. Como eu disse anteriormente, as mudanças nas regras previdenciárias são mudanças que estão na seara, no campo político, fazem parte dos nossos representantes no Congresso Nacional e da Presidência da República. Então, são discussões que são tidas num espectro muito mais amplo. O INSS é o órgão que operacionaliza essas regras para as pessoas, mas o campo em que essas regras são criadas e discutidas é o campo político, é o Congresso Nacional, é a Presidência da República.
O espaço fica liberado, qual mais se queira acrescentar, e também esperar, né, o bom atendimento por parte do INSS a todas as pessoas que precisam conseguir sua aposentadoria.
Sem dúvida. O INSS, eu diria, Alberto, ele atende por ano, no país, cerca de 50 milhões, entre 45 e 50 milhões de pessoas fisicamente em suas unidades. Isso representa aí 1/4 da população do Brasil. Temos também a central de teleatendimento 135, que faz entre 50 e 70 milhões de atendimentos ao ano, sendo a maior central de teleatendimento da América Latina. Temos também um portal, um sítio na rede mundial de computadores, nos quais boa parte dos serviços da Previdência Social estão lá disponibilizados. Digo isso para falar de um desafio gigantesco, que é atender essa quantidade enorme de pessoas. Temos cerca de 70 milhões de contribuintes da Previdência Social no país. A qualidade, ela deve ser finalidade em si própria. E temos ela como horizonte a ser perseguido. Dizia ontem que, por exemplo, as mudanças no seio social costumam ser razoavelmente rápidas e, por vezes, as instituições e organizações não conseguem, no tempo adequado, as mesmas mudanças na mesma velocidade. Entretanto, é isso que nós perseguimos. Um atendimento de qualidade, no sentido de reconhecimento adequado dos direitos das pessoas e dar a quem tem o direito da forma correta, e um bom tratamento, um tratamento humanizado e fluxos de espera nas agências otimizados. Que a pessoa venha, consiga o que quer, consiga o que tem direito e que seja atendido de forma humana e de forma célere, rápida. É isso que nós buscamos.